Lula sabe o que é a hora de fazer. É hora de começar mais um Quadrilhagem! Estamos aqui nos nossos novos estúdios, que é a casa da tia do Lula.
Nossos estúdios improvisados diretamente de São Paulo.
Estamos aqui hoje para falar A gente vai falar de um gibi de uma das coleções mais incríveis que tem de quadrinhos relacionados a heróis, que são da vertente pós-heróis.
Pós-heróis, são heróis pós-modernos e ao mesmo tempo clássicos, mas enfim.
Que é a coleção, que é um gibi da série Astro City. Astro City. E a gente vai falar em especial hoje de um deles, que é o Anjo Caído.
Ou o Anjo Maculado, depende da edição que você tem, se é da Devir ou é da Panini. Especialmente a gente ficou pensando no que fazer pra falar de super-herói, porque um dia a gente ia falar de super-herói, né?
Não, e a gente, e assim, e se você por acaso viu os outros episódios e você acha assim, nossa, velho, eles são muito cabeça, eles só vão ficar falando sobre gibis que falam da área de guerra e da destruição da alma humana e da perdição dos prótons. Não.
Não, mano, a maior parte das coisas que eu leio é Homem-Aranha ou parecido. Eu sou aquele moleque que carregava o gibi da Morte da Fênix pra cima e pra baixo no colégio.
Eu sou o moleque
que ficava feliz de ter um gibi do Thor enquanto os outros jogavam bola, né? Enfim.
Eu tinha tesão na Mulher Hulk.
Gata Negra era a Mulher Hulk do John Byrne, é um negócio.
Então, Mulher Hulk do John Byrne, ela era realmente, eu falava assim, nossa.
Você tinha aquela graphic novel da Mulher Hulk?
Claro.
As baratas, eu tenho.
Claro. A famosa cena da toalha, que eu falo, ai, por que desenhista? Cai a toalha. Ok, máquina, a frase, ok, máquina de fazer idiotas, faça-me e me entretenha. Quando ela vai sentar na frente da televisão.
Eu não lembro dessa frase, ela fala.
Ok, máquina de fazer idiotas, me entretenha. Eu lembro muito dessa frase.
Eu lembro dela falando do cara que tirou as fotos dela. Vamos acabar com a diversão de Onan, o Bárbaro.
Muito bem, tergiversando, voltando agora, voltamos para Astro City.
Voltamos para Astro City. Eu acho que o super-herói ele acaba tendo uma importância muito grande nas nossas vidas e nas vidas de boa parte dos leitores de quadrinhos, pelo menos aqui do Brasil, porque a gente tem uma influência, sofre uma influência muito grande nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos o quadrinho de herói tem uma importância enorme também, né? E aí, é aquela coisa, eu comecei a me sentir grande quando eu larguei o Tio Patinhas e peguei o Homem-Aranha.
Comecei a me sentir grande também quando eu saí da Turma da Mônica e comecei a encontrar os Marvels na minha frente. E falei, nossa, que legal, é outra coisa.
Nossa, Wolverine, ele mata as pessoas. Fica sentindo muito importante de ler um troço desse.
Eles lutam contra criminosos, né? Não é uma coisa mais de falar de fofinho, da rua, quem é o rei da rua, era outro nível, era o Dashiell Hammett, só que colorido.
Desenhar. Às vezes não era tão bom assim, mas...
Não, mas pra mim, aos 13 anos, era ótimo.
Como se fosse, né? E daí, é aquela coisa, meio que marca também essa transição pra adolescência, né? Uma coisa que interessa mais pro público adolescente do que pro público infantil. Se bem que hoje, enfim, os super-heróis, como o pessoal que lia super-heróis cresceu, os super-heróis hoje têm uma penetração diferente. Então. Mas pra gente é uma coisa, assim, fundamental. Tudo começa no super-herói.
E eu não sei o Lula, mas assim, quando eu comecei a ler... Eu comecei a ler gibi de heróis numa época que eu era o nerd que apanhava da galera na escola e que sofria de bullying e coisa e tal. E eu passei pela fase da fantasia de que, porra, como eu gostaria de ter esses poderes. Passei muito por essa fase. Nossa, queria muito. Queria fazer com que eles esquecessem, queria mostrar pra eles. Eu passei por essa fase nerd de que eu gostaria de ter esses superpoderes pra voltar na escola um dia... E fazer uma...
Corrigir essa história toda.
Uma Carrie estranha, assim. Eu queria Andrei o estranho. Bah, explodindo a quadra de basquete.
É um negócio meio paranormal, meio aqui, meio Scanner.
Qualquer,
né?
Coisa. É só porque realmente você numa fase em que de repente o seu corpo... O seu corpo explode de bagunça e começa a crescer, espichar e todas as coisas que acontecem no meio dessa sensação de que você é imortal, você começa a ler sobre essas criaturas mágicas que tem essa... em que afloram em que afloram desejos e poderes que são incríveis e que reencaixam o mundo ao redor deles.
Especialmente no caso da Marvel, que a gente lia mais, eu e o Andrei, eles têm esses poderes incríveis, mas eles continuam desajustados no mundo e têm problemas insolúveis, apesar dos seus poderes incríveis, e acho que isso gera uma identificação que é muito grande.
É muito grande,
os X-Men. Novos Mutantes, pra mim, do Bill Sienkiewicz. É um negócio que eu tava... Todo mês eu queria ler aquilo.
É incrível porque você realmente lida com questões... por mais que esteja sendo superpoderes e monstrinhos e coisa e tal, todos eles são desajustados, a sociedade não ama eles, eles têm problemas gravíssimos com da onde eles vieram, quem eles são, como eles vão se ajustar na sociedade atual. Então lida com um negócio fortíssimo de racismo por baixo que vale muito a pena. X-Men é impressionante.
E tem essa coisa... Bom, acho que no número 1 ou 2 do Homem-Aranha lá fora, Amazing Spider-Man 1 ou 2, o final da história, o Stan Lee escreveu, né? Não perca a próxima edição do Homem-Aranha, o super-herói que podia ser você. Ele pegou o público e transformou em super-herói. Cara, teve uma época da minha vida que eu ficava pensando o que o Peter Parker faria. É. De verdade, assim. Porque eu era aquele moleque que gostava de ir na escola, que gostava das matérias, que tinha aquele negócio...
E... Ele gostava mesmo, gente, eu sou a prova.
O André estudou comigo, ele viu isso acontecendo.
Eu vi inclusive um fenômeno muito incrível, que era o fato de que mesmo quando ele dormia babando na aula, ele continuava absorvendo toda a matéria. Ele era um monstro.
Você não ouviu falar de aprender dormindo? Existe?
Nossa, o Lula tinha um superpoder.
Assistia aula desenhando.
Ah, isso eu também fazia. Eu também passava toda a aula rabiscando caderno.
Até hoje eu penso melhor quando eu tô desenhando.
Nossa, eu só dirijo peça de teatro desenhando.
É, que bom que você não dirige carros desenhando. Né?
Ainda.
Eu não dirijo carros de maneira nenhuma, mas enfim, eu acho que ainda já estamos...
Tergiversando de novo!
Bom, você quer saber mais sobre quem são Lula Carneiro e Andrei Mosqueto? Continue ouvindo.
E então, o meu primeiro contato com Astro City... Eu acho que foi um saldão de gibis. Tinha uma cesta com os relegados, assim. Ah, gibi que ninguém tá comprando mesmo. Leva por um preço baixo. Seríssimo. Porque é o seguinte, o Astro City, quando ele apareceu nas publicações antes da Devir e coisa e tal, eles vinham umas revistinhas. Então era assim, era uma história de herói, só que não era das turmas famosas e não era ninguém que as pessoas ficassem conversando nos anos 90 dizendo, ah, esse é aquele cara lá. Então ele tava, eram revistas que chegaram meio perdidas no mercado
mesmo
e não tiveram
esse... Mesmo tendo capas maravilhosas.
Mesmo tendo capas do Alex Ross. Mesmo tendo as capas do Alex Ross, eles chegavam meio perdidos, assim. Então, ah, quem é esse herói? Aí eu comecei a pegar esses formatinhos e, nossa, eu pirei, porque o que eles fazem no Astro City é realmente reler a estrutura da história de heróis que o Lula e eu, a gente estava tão acostumados antigamente, mas reler de uma maneira humana em outro nível.
É. Se o Stan Lee pegou o super-herói e botou problemas...
Reais,
eles pegaram pessoas reais e botaram superpoderes, é mais ou menos isso. Então as histórias são humanas e muitas vezes você pode... Se você pegar a história e tirar os super-heróis, tirar os superpoderes, elas poderiam acontecer, na verdade. Talvez não de uma maneira tão legal, mas poderiam acontecer no mundo. O Astro City, pra gente apresentar, ele é a cria do Kurt Busiek, eu não sei como ele fala o nome dele.
É o Kurt.
E do Alex Ross. Essa dupla apareceu, pelo menos pra mim, eu acho que pra maioria do mundo, numa série chamada Marvels, que foi uma revolução na década de 90, que mostrava a história do...
Se você ainda não leu, a gente vai dar um tempo, porque uma hora a gente vai conversar sobre Marvels.
Precisamos conversar sobre Marvel, sobre o Kevin, não, sobre... Enfim.
Marvel.
Mas o lance do Marvels, que era muito bacana, que eles pegaram a década de 60, né, a gênese do universo Marvel, na verdade começa na década de 40, depois a maior parte acontece nos anos 60, porque realmente é quando aparecem os super-heróis mais importantes da Marvel, né? Na Segunda Guerra Mundial e depois nos anos 60 até o comecinho dos 70. E eles contam...
Filhos de guerras, né? Filho da Segunda Guerra, filho da Guerra do Vietnã.
E acaba na Guerra do Vietnã.
Guerra do Vietnã.
E eles contam aquilo do ponto de vista de uma pessoa comum. Então, de certa forma, o Marvels pode ter sido, a gente não sabe, né? Pode ter sido um ensaio para o que o Astro City viria a ser.
Eu acho que a leitura de que o Marvels é o avô do Astro City é super correta, especialmente porque, se você lembra dos heróis, mesmo o Peter Parker, que era o nerd do Stan Lee, você ainda vê eles sendo desenhados aquelas pessoas... queixudas, que tem definições anatômicas, que tira a camisa e tem gominhos e coisa e tal.
Sim,
e quando você vê os heróis do Marvels, você vê gente que é herói. Você vê o Tocha Humana do Marvels é uma pessoa muito legal. Vida. Porque o John Storm, ele não é. Ele sempre é desenhado como se fosse como se ele fosse um atleta grego do século 5 a.C. E de repente ele é um garoto em chamas.
Um moleque pegando fogo.
É um moleque pegando fogo e você se assusta. E é muito bom porque é quando o Alex Ross, pelo desenho, e o Kurt Busiek pela história, fazem com que você se sinta realmente na pele de que, caralho, tem um moleque pegando fogo na minha frente.
É, isso é impressionante. Ninguém tinha ouvido falar em Alex Ross antes do Marvels. Isso é importante a gente dizer. Ninguém tinha visto a obra desse cara. Ele aparece e esse cara faz um gibi inteiro pintado. Já existiam os gibis inteiros pintados, inclusive de gente muito boa. Kent Williams, que é um puta artista. John J. Moore. Quem foi aquele cara que fez o Doutor Estranho? Não consigo lembrar agora.
Scott Hampton.
Tinha uns caras assim fantásticos. Mas o Alex Ross, ele tentava pegar uma perspectiva realista, era mais ou menos como se fosse um pintor renascentista ou barroco fazendo super-herói.
Vamos exagerar só para você entender. Imagina que o Da Vinci pegou para desenhar um gibi.
É, por aí. E daí, assim, o Alex Ross trabalha com modelos, né?
Ele trabalha com fotos.
Ele procura essa coisa de imaginar como seriam esses personagens se eles existissem de verdade. Então existe uma tentativa mesmo de trazer isso para o mais próximo do real possível. Então, de repente, é isso. Você está imaginando, é como se fosse um filme, só que não é, assim, né? De aconteceria se tivesse, né? Se essas coisas acontecessem de verdade. E aí, depois de eles virarem superstars, né, com esse trabalho, eles foram fazer algumas outras coisas e em algum momento, não sei quando, não sei se foi logo depois, não sei, eles começaram Astro City como dupla de criação, e eles trazem um outro artista que eu acho sensacional também, que é o Brent Anderson, que é o cara que faz a arte das histórias mesmo, e o Alex Ross faz arte conceitual.
Ele cria o conceito juntos,
né? Como vão ser os personagens, porque Astro City tem bilhões de personagens. Se você acha que tem muito personagem no universo DC, você não imagina o que é Astro City.
Porque eles resolveram fazer uma coleçãozinha. Coleçãozinha eu vou colocar bem entre aspas, porque é mentira, não é uma coleçãozinha. Mas eles fizeram uma coleçãozinha em que eles recriaram um outro universo Marvel e DC para contar um número muito mais limitado de histórias, mas eles fizeram questão de fazer um universo de verdade.
Com heróis próprios, diferentes, tudo é original ali. E aí tem essas coisas, às vezes no final das encadernadas tem eles falando, esse cara aqui apareceu em 3 quadrinhos, mas a gente gostou tanto que passou 3 semanas pensando como é que ia ser a cara dele, o uniforme.
Um dia eu escrevi o nome dessa heroína num guardanapo de papel quando eu tava num boteco. Daí eu gostei, a gente começou a falar, daí eu falei pro Alex, ele falou, nossa, isso realmente dá um herói, vamos fazer pra tal época.
E por aí vai. Uma coisa muito bacana da Astro City é que assim, o Kurt Busiek, ele é um cara que...
Ele é um maníaco. Ele é um doente. Ele é um doente. Esse deve ser aqueles sujeitos que você fala, assim, lembra da era de prata da Marvel? E ele deve falar pra você, claro, na página 7, no quadrinho 3º, que o Homem-Aranha tava olhando pra diagonal superior, porque ele tem uma...
Ah, você tá falando do Vingadores 38, aquele que tem o erro de impressão no terceiro painel da página 3?
Porque realmente naquele quadrinho você vê que, na verdade, o artista queria falar tal coisa, mas ele foi censurado, dá pra ver, dá pra ter certeza lendo o balão. Esse doente, com esse conhecimento enciclopédico, não só do que a gente gente conhece no Brasil de Marvel, DC e algumas outras coisas americanas, mas dele conhecer o universo pulp, dele conhecer o universo pré-quadrinhos, dele saber do Eisner antes de saber de detalhes da galera que criou quadrinhos no Entre Guerras, que foi esquecida. Esse animal, porque ele demonstra esse conhecimento todo ao escrever roteiros, é bom deixar isso bastante claro, numa época pré-internet. Esse vagabundo não tem Google para ele ir atrás e pensar: ai, como é que era o nome, que tipo de herói que tinha na década de 30. Não, este vagabundo conhece os heróis da década
ele
de 30.
Leu o troço todo,
ele sabe. Este monstro, esse monstro tem conhecimento de causa para falar de quadrinhos.
E assim, ele conhece de trás para diante o universo Marvel, o universo DC, que são muito maiores do que o que já foi publicado aqui no Brasil, porque existem muitos títulos que não saíram e tal. E ele conhece o universo Charlton, ele conhece o universo... Ele conhece histórias da maior parte das editoras, você pode imaginar, do arte, do que for. Assim.
Ele trabalhou para essas editoras, né? Ele passou por elas.
Pois é, mas acho que antes de tudo isso ele leu que existia, né? Um maluco.
Ele leu e lembrou, gente. É sempre bom deixar isso claro. Ele leu e
pessoas,
tem referências.
Né? Tipo Humberto Eco, pessoas que têm HDs enormes na cabeça, né? Sabe muita coisa de muita coisa. Ele sabe muita coisa de Bia, é impressionante. E esse cara, ele traz tudo isso pra dentro desse universo ficcional que eles criaram. O que é muito interessante, o último volume do... O Astro City está sendo publicado pela Panini aqui no Brasil, de novo, desde o começo. O último volume que saiu é o volume 5, chama Heróis Locais, e na introdução, eu não lembro quem foi o James Robinson, o cara do Starman que escreveu, ele fala isso, que Astro City não poderia funcionar se ele fosse lançado antes, porque ele foi lançado na década de 90, começou a ser lançado na década de 90, tá saindo até hoje, e ele usa todos os conceitos que foram criados entre os anos 30 e os anos 80, entendeu? Então, ele, quando você lê uma história do Astro City, você já sabe uma boa parte dela, porque é a história clássica do super-herói. Então, você vê o cara, ele não consegue se relacionar muito bem com a colega de trabalho. Você já imagina o Super-Homem e a Lois Lane, você já imagina a situação que pode ter uma possibilidade de romance ali dentro, mas não rola, e que a atividade de super-herói do cara entra em conflito com tudo isso. Então essa história toda você já conhece, então ele trabalha a partir daí para contar contos, histórias muito humanas. Imagina se é como se o O. Henry escrevesse história de super-herói, é um negócio... E é lindo.
É lindo. E é lindo. E é sempre bom deixar apontado também que ele só consegue fazer isso porque eles passaram por uma década de 80 e por toda a crise do universo de super-herói. Não só pela crise comercial mesmo que a década de 80 teve em relação aos super-heróis, né?
Eu acho que a crise é mais nos anos 90, na verdade.
A crise financeira?
Não sei, na verdade. Eu nunca estudei isso muito, muito a fundo. Mas a crise criativa acontece mais pra frente, porque nos anos 80 ainda tem aquela revisão toda dos super-heróis.
Então,
né?
Mas a crise dos anos 80, na verdade, é falar assim: ok, esse personagem que a gente nunca falava sobre esse aspecto, agora a gente vai ter que falar. Agora a gente vai... Chega de... Eu não vou conseguir... Gente, a gente não vai republicar pela milésima vez ou como surgiu o Batman. Porque caralho. E mentira, eles continuam... Todo ano agora eles republicam de novo como é que nasceu o Batman.
Na minha opinião, a melhor versão de como surgiu o Batman, inclusive, é justamente da década de 80.
E na década de 80, então, o que acontece com personagens como o Batman é que começam a aparecer as leituras dele que viram Cavaleiro das Trevas.
Eles botam o Frank Miller pra fazer o Batman. Pega aquele maluco lá que entortou o Demolidor e bota ele pra fazer o Batman.
É
verdade que o Batman já tava virando mais sombrio, né, na década de 70, já com o Neil Adams e tudo, mas quando você bota, faz o Cavaleiro das Trevas, aquilo muda tudo que se imaginava a respeito do personagem, né? Eles viram depois e falam: escreve, agora que você escreveu uma história dele no futuro, escreve o começo da história. E o Frank Miller sai com o ano 1. E daí ele chamou o John Byrne pra fazer o Super-Homem de novo, quando eles fizeram a crise, né? Que eles começaram pela primeira vez, eles começaram de novo o universo DC. Na minha opinião, deveria ter sido só essa vez, mano. É sacal esse negócio de eles botarem o universo a cada 5 anos ou qualquer coisa assim. Mas eu sou velho e chato.
E vamos abrir um parênteses aqui, agora que eu mencionei o que não deveria ser mencionado, que é o Cavaleiro das Trevas. Eu gostaria de deixar claro que o Lula e eu, por enquanto, ou pelo menos por um bom tempo, a gente não vai falar sobre adaptações de cinema. E quando eu falei isso, eu não sei se pegou o microfone, mas um sino bateu lá fora, que é um sinal de que isso é apoiado por forças superiores.
Forças superiores.
A gente não vai falar dessas adaptações, a gente vai falar aqui de quadrinhos.
É. Adaptações de cinema e adaptações para animação, pelo menos para mim, não são tão interessantes quanto os quadrinhos. Eu tenho muito mais amor pelos gibis, inclusive tenho muito mais afinidade com eles, não sei quanto o Andrei, então eu prefiro falar sobre eles. Mas Astro City acaba sendo isso. Não, o que aconteceu? Nos anos 90, do meio para o fim dos anos 80, a indústria de quadrinhos americana foi mudada, virada de cabeça para baixo. Tanto os caras que eram muito fortes em super-herói, mesmo como o próprio John Byrne, refizeram. Primeiro, no começo da década de 80, ele vai lá e transforma os X-Men num negócio gigantesco, com a morte da Fênix. Eles já estavam ficando grandes, eles ficam enormes. Aí vem o Quarteto Fantástico, ele também muda toda a dinâmica do Quarteto Fantástico, bota a Mulher Hulk, tira a Mulher Hulk, transforma a Garota Invisível na Mulher Invisível, que é a personagem mais forte do grupo, né? Você tem
afinal de contas, o sujeito que se estica, né? Não, você não é. Você é um cientista, né? Ele fica cada vez mais cientista. As pessoas falam, ok, ele é um cientista.
E realmente, o poder dela é o mais legal de todos.
É o mais legal.
Como que não tinham visto isso, né? E aí você tem aquela coisa do Demolidor assumir um tom que nunca tinha sido tentado, né? Ele é triste, esse cara se lasca de todas as maneiras possíveis. E aí as histórias... Bota o Frank Miller, que é um cara que tem uma concepção gráfica excepcional. Eu acho ele melhor desenhista do que roteirista, mesmo sendo um grande roteirista. E aí você muda também esse formato, tudo no começo dos anos 80 ainda. E aí quando você chega no fim, do meio pro final, de repente você bota o Frank Miller para fazer o Batman, e aí ele volta pro Demolidor e ele acaba com o Demolidor, que é uma história sensacional, que é do Murdoch, né? Você tem esses outros artistas aparecendo, como o próprio David Mazzucchelli, eles botam o Bill Sienkiewicz para fazer um título mensal, cara, que é um negócio... Os Novos Mutantes do Bill Sienkiewicz saíram na revista do Hulk, e eu lembro que era assim, você tinha o Hulk comportadinho, e de repente tinha aquele desenho maluco, que ninguém gostava, e eu adorava, porque...
O sujo.
Soltava tinta pra tudo quanto era lado, era arte moderna aplicada à história em quadrinhos, né? Eles começam a fazer essas coisas, eles botam o Kent Williams pra fazer o Wolverine, eles experimentam com arte pintada, e daí, no final dos anos 80, vem a invasão britânica.
Eles
trazem o Alan Moore, o Neil Gaiman, o Jamie Delano, aqueles caras, e criam um universo Vertigo. Isso, o Alan Moore, na verdade, começou no Monstro Pântano, já tinha feito coisa pra DC, ele começa no Monstro Pântano, acho que em 83, fica até 87, né? No mesmo tempo que ele tá virando de cabeça pra baixo o Miracle Man, o Marvel Man, o super-herói inglês. Mas, isso muda a cara dos quadrinhos americanos, os quadrinhos de super-herói, e traz um frescor, uma nova... Né? Eles levam o John Byrne pra fazer o Super-Homem...
Eles saem da puberdade. O quadrinho americano, o quadrinho de herói sai da puberdade porque os temas são... Não é que eles são adultinhos, eles são adultos.
Eles são adultos mesmo,
coisas,
né?
E de repente as pessoas fazem uma coisa que elas não sabiam que elas podiam fazer, que era ter temas adultos com super-heróis, porque quando as pessoas falavam de figuras como Batman tendo trauma da morte dos pais na sua própria frente para ser a mola propulsora dele ser o vingador da cidade, ele ainda era, ele ainda tinha parentesco com o Batman cinza com a cueca azul em cima, que que bate nos bandidinhos com a mão fechada, amarra eles e liga para a polícia. Pronto, comissário, aí estão os seus bandidos, comissário Gordon. E de repente a gente começa a descobrir o quanto que dói para ele voltar para Batcaverna e não ter ninguém. O quanto dói a mansão Wayne ser vazia e não ter os pais. O que acontece quando ele tira a máscara e ele não pode estar fazendo isso. Então esse tipo de tema começa a ser possível em quadrinhos.
Começa a fazer essas perguntas. O problema é que vira a década, chega a década de 90 e a fonte seca. Eu não sei dizer de outra maneira.
Eu sei dizer que tem uma famosa frase de improvisadores que é: e agora? E depois disso? Porque imagine que você elevou uma história ao ápice. E séries de televisão fazem isso o tempo todo, que é: ok, eu tô indo, o filme tá incrível, o filme tá maravilhoso, beleza, e agora? O que você faz quando uma coisa tá maravilhosa desse jeito? Acaba! Você acaba pra começar outro, só que com heróis, com uma indústria em cima de heróis, você é obrigado a produzir o próximo.
Todo mês.
E o próximo, e o próximo, e o próximo. Beleza, a gente chamou todos os escritores e desenhistas consagrados que a gente conhecia. E agora? Bom, agora a gente não tem mais desenhistas consagrados e roteiristas. A gente tem que esperar a próxima geração. E a próxima geração? Ah, a próxima geração não está interessada nesse mercado. Eles estão escrevendo, eles estão fazendo coisas, eles estão escrevendo para televisão, eles estão em outro lugar. Não, herói, não quero fazer isso, quero falar de outras coisas. Então eles não têm uma geração que acompanhe imediatamente depois para oferecer um próximo passo, a próximo pulo. E as outras mídias, que é o que acontece atualmente com a Marvel e com a DC, que é: vamos expandir as histórias para as outras mídias. As tentativas dos anos 80 e 90 de filmes e seriados de televisão, se você tem reclamações com adaptações atuais disso,
não reveja
coisas como o Thor dessa época.
O Thor dessa época é de você bater
em todo mundo envolvido. Então,
o desenho do X-Men foi uma coisa importante para boa parte da nossa geração. Eu achava ele meio tosquinho, mas ele tinha uma boa parte do que eram os X-Men. O que eu acho assim, quando começa os anos
90... O problema do desenho do único problema que eu acho do desenho dos X-Men é que ele começou a deixar o Wolverine mais alto. Que eu acho uma tristeza.
Eu queria que o Wolverine tivesse 1,55m.
Eu também queria que ele fosse baixinho pra sempre, porque o legal do Carcaju, né? O legal de Carcaju é ele ser pequeno.
Pequeno e incontrolável.
Pequeno e maldito, como é o próprio Carcaju lá na América do Norte. Então ele começou a ficar cada vez mais alto, até que ele virou o Hugh Jackman. Não faz sentido.
Então, depois a gente fala de filmes, daqui a meses. Ou anos, enfim. Mas o que eu sinto assim, no começo da década de 90, houve uma revolução no quadrinho dos super-heróis, sim, que foi gráfica. Né? Entraram esses artistas que tinham uma concepção diferente do que se via até então. Especialmente o Todd McFarlane. Eu nunca sei se é Todd McFarlane ou McFarlane.
É isso.
Que ele fez o Batman um pouco, daí o Hulk, daí ele fez o Homem-Aranha, ele ficou explodiu no Homem-Aranha. E o Jim Lee. Né, que tinha feito algumas coisas do Justiceiro, mas explodiu nos X-Men. O Jim Lee, pra mim, é o grande artista daquela geração, ele é um grande artista até hoje, eu acho ele sensacional. O McFarlane eu nunca gostei.
Ah, dos Spiders eu gostava, e eu lembro que quando começou o Spawn eu falei: uau, que legal, olha, inferno, que mar, ai, de novo, ai, não, é, ai, parei.
Eu comprei o Spawn até o número 17, falei, essa história não vai começar nunca.
É, sempre, a gente vai enrolar pra sempre essa bagaça.
Aliás, hoje nós estamos enrolando esse quadrilhagem que eu vou lhe falar, mas enfim.
A gente tá falando do Astro City, mas vocês já repararam que a gente tá fazendo um episódio que é sobre heróis, no fundo, é uma grande desculpa pra gente falar de heróis, o que é uma boa notícia, porque hoje você não vai precisar pular spoilers.
A gente tá tentando usar o mínimo de spoiler alerts, porque daí, pô, se você não quer ver os spoilers, você acaba não aproveitando o capítulo, né? Eu acho que seria legal se conseguisse falar das coisas sem precisar pedir para as pessoas pularem.
Então. Exatamente.
Mas e daí, o que acontece? Aparece esse pessoal que cria a Image Comics depois, né? E eles têm um apelo, eles são mais assertivos, assim. Acho que os pin-ups do Homem-Aranha do McFarlane são muito bons. entre o Tortão, o Olhão Grande, a Teia, que foi a grande contribuição, que depois dele ninguém mais desenhou a Teia.
Ninguém consegue mais fazer a Teia de outro jeito por causa dessa coisa que é semi-real. Semi-real.
Do Mark Frolene, assim, eu acho que ele faz pin-ups sensacionais do Homem-Aranha. Mas os personagens não eram legais. Eu não gostava da maneira como ele resolvia mãos, bocas e outras coisas assim. E eu acho que tinha uma coisa: o desenho dele foi uma coisa realmente revolucionária, mudou tudo. Mas o texto do David Michelinie era fraco pra caralho. Desculpa assim falar na relata, mas era isso. Eu acho as histórias muito ruins.
Dave,
as histórias que vieram antes eram muito melhores, na minha opinião.
Dave, tomara que. Sabe, não leva pelo lado pessoal. Eu sei que você tá muito chateado que a gente não gosta de você. Mas não leva pro lado pessoal. Eu sei que você tá escutando esse podcast agora e tá chateadíssimo. Não leva pro lado pessoal.
Não, eu sei que o... Cara, deu branco. Agora você ficou com dó do Dave.
Não, eu só quis fazer uma piada do Dave. Eu só quis
fazer meu pior agora.
Não, use seu pior. Você consegue,
não, mas
Lula.
Aí, o que acontece aqui nos anos 90, eu acho que os personagens vão sendo muito achatados. Os novos personagens, as novas ameaças, são basicamente a mesma coisa. O Venom, o Bane, eles são meio parecidos.
Eles são completamente parecidos. Um
monte de cérebro, entendeu? É uma coisa que me incomoda muito. O Venom tem várias características interessantes, quer dizer, ele não liga o sentido de aranha, ele é meio que a versão estragada do Homem-Aranha.
A sombra negra do Homem-Aranha.
Mas ele é um cara que fala, vou comer seu cérebro, e fica com a língua pra fora, é meio ridículo, assim, eu acho que ele não tem muitas possibilidades mesmo psicológicas, me parece, assim.
E ele é basicamente mais poderoso, ou ele começa a ficar mais poderoso, porque parece que ele usa muito como base o fato de que o sujeito por baixo da roupa do Venom, que é o...
Ed Brock.
O Ed Brock, ele é musculoso. Por que fica parecendo que é isso? Fica parecendo que o musculoso embaixo tá fazendo diferença contra o... Por causa do alienígena que tá fazendo esses ataques.
O visual dele é legal, porque o visual do uniforme preto do Homem-Aranha é bem legal.
O visual é legal, Venom... Mas o Venom dá abertura pro Carnage chegar na sequência, pra vocês verem como esse é um caminho sem volta, que é tipo, o que, que eu vou fazer agora que seja realmente um problema pra vida desse herói? E como o roteiro não tá indo pra frente, como não tem alguém fazendo a história pra frente, o que, que eu faço? Eu vou usar os mesmos efeitos que eu usei no Venom, só que agora eu vou fazer uma versão que parece o Homem-Aranha em escala realmente de ser humano, só que daí agora é mais sanguinolento.
Ele é muito mais maníaco, ele mata todo mundo, é o Carnificina. Pelo amor de Deus, eu acho péssimo.
Ok. E nesse contexto de histórias, porque isso está acontecendo com o Homem-Aranha, pode ter certeza que isso está acontecendo com o Quarteto Fantástico, está acontecendo com os X-Men, está acontecendo com todo mundo.
Eles tinham o Rob Liefeld trabalhando nessa época, credo.
E daí o que está acontecendo na DC, está acontecendo desgraçadamente por todos os lados, e nessa hora a gente tem Astro City aparecendo.
Primeiro a gente tem Marvels, em 94, com o negócio, você fala, nossa, onde foi em 93?
Foi no começo.
Você vira e fala, uau, né, assim... Que coisa interessante, daí esses caras pegam e começam a fazer o Astro City, acho que a partir de 1996 ou 7, também nessa altura Marvel já ia descer, já era outra coisa, mas eu acho que a qualidade das histórias do Astro City é muito acima do que se fazia
muito
no Homem-Aranha e no Batman nessa altura. Até porque também o Astro City tem uma periodicidade diferente. Como é o padrão nos Estados Unidos, ele é lançado em histórias de 20 páginas, né? Mas eu acho que tem blocos, se eu não me engano, né? Lançaram não sei quantas revistas, 8, 10, 12, sei lá. Aí para um pouco, aí eles param, fazem outro bloco de histórias. E você não precisa ter uma todo mês, que é um negócio que é maldoso com a criatividade, né? Primeiro porque às vezes o sujeito tem um problema e não consegue entregar no prazo, e você tem que chamar um sub, um lima, um camarada pra resolver.
Que é, na verdade, a mesma coisa que aconteceu também pra qualidade de histórias como Sandman. O Sandman, por mais que tinha uma cobrança e coisa e tal, muitas vezes pra conclusão de arcos, a gente sabe que o Neil Gaiman tomou algum tempo, ou cagou algum tempo, mesmo ele recebendo chibatadas dos editores, e para ele conseguir entregar aquilo que ele queria entregar de qualidade.
Direito, né? E, mas assim, é, o mesmo o Sandman é uma coisa mais cult. Você não faz isso com o Homem-Aranha, você não faz isso com o X-Men,
não dá.
Com o Super-Homem.
Mês que vem tá de volta.
É, então, se e, você... e não dá pros caras. Décadas atrás, eles até republicavam história. Hoje é uma coisa que não se faz, cara. Você não faz.
E se você tem dúvida que frequência caga com qualidade, assista uma novela da Globo. Desculpa, foi sem querer. É porque é isso, são 400 capítulos. Se você pega uma minissérie na Globo, que tem lá seus 10 capítulos, todos eles foram muito bem planejados, foram muito bem escritos, foram muito bem cuidados.
Você vê que é outro nível de qualidade.
Você vê que é outro nível de qualidade de câmera, outro nível de qualidade de arte, outro nível de qualidade de tudo. Quando você pega uma novela que às vezes dura tantos capítulos e daqui a pouco alguém espicha, alguém aumenta, de repente a dilatação faz com que você tenha que deixar muita coisa lixo passar, faz com que você tenha que enrolar, faz com que você não consiga ter curva de personagem, faz com que você não tenha intensidade no que é, na história que é contada. E Astro City, ao contrário, ela
não,
é...
Astro City não tem nada disso.
Astro City não tem nada disso.
Só o filé. As histórias são todas muito bem feitas, muito bem pensadas. Existe um respeito à equipe, que é uma coisa que você não vê tanto nos quadrinhos. Você sabe que, é, originalmente, não tinha crédito quase, né? Ou então você tinha crédito pro criador, por exemplo, o Bob Kane, que criou o Batman, e levava o crédito, e aí tinha lá o Bill Finger, o Jerry Robinson, se não me engano, trabalhando pra cacete.
O Lula é uma máquina de guardar nomes, porque ele, inclusive, é uma dessas raras pessoas que, quando começou a ler quadrinhos na década de 90, ele era o cara que ia na página de créditos, que era uma maldição de uma letra miúda do caralho.
E ele ia
ler o nome das pessoas lá, porque se você abrisse os gibis, fora quando começou essa galera que era... Era artista reconhecido antes de entrar no gibi, porque daí eles colocavam embaixo, tipo, o incrível Homem-Aranha, e daí The Amazing Spider-Man, daí embaixo tinha os créditos. Mas antes disso, você tinha que ir nos créditos da editora, naquelas coisas que a ABNT exigia encontrar o nome das pessoas.
Se bem que os de super-herói chegavam a ter crédito mesmo, foi uma coisa que eles começaram a chegar na década de 60, 50. Porque o primeiro, eu não sei como é que era isso na DC, mas eu sei que na Marvel você tinha o Stan Lee que escrevia tudo, e ele botava o nome
Stan
dele
Lee
lá.
Stan Lee apresenta.
E tinha, né, o Stan Lee e tinha o nome do artista, até porque ele trabalhava com alguns dos artistas mais conceituados naquela época, como o Jack Kirby. O cara tinha criado o Capitão América, pô,
Sir Jack Kirby.
É, você não vai lá e não bota o nome dele, até porque ele criava a história junto, né? Então você, a Marvel, eu não sei como era, se a DC fazia isso, mas a Marvel começou... Eles tinham isso, e foi uma coisa que eu percebi quando eu larguei o Tio Patinhas e peguei os super-heróis, que você sabia quem tinha feito a história. Tinha o nome do cara, tinha o nome do desenhista.
Não, você... é tudo Walt Disney.
É, e se você não gostasse... No Walt Disney eu tinha umas noções, assim, eu sabia quando a história era do Carl Barks, por exemplo, eu aprendi a reconhecer o traço dele. No Astro City eles puxaram tudo isso pra capa, porque depois de um tempo, né, as histórias de super-herói, no começo não tinha o nome do artista, dos autores na capa. Depois de um tempo, quando os autores começaram a virar superstars, começou a sair, olha, essa é uma história feita por Frank Miller, David Mazzucchelli, assim, né, isso vendia. E...
Quando o Grant Morrison foi pro X-Men, que daí eles faziam questão de colocar na capa.
Pois é, né, você põe o nome do cara na capa. Agora, o Astro City, eles colocam o nome de todo mundo na capa. Então é assim, é o Kurt Busiek, é o Alex Ross e o Brent Anderson. Tá, esses caras são os principais. Tem outro artista, tá lá, tem o nome do colorista, o nome da letrista, o nome do pessoal que fez design do interno. Esse pessoal todo aparece na capa da revista. Eu acho uma coisa muito interessante, muito... né? Valorizar todos os profissionais. Então acho que essa preocupação que é muito legal.
Quem fez esse gibi acontecer? Quem fez esse gibi acontecer? Todo mundo tá lá. É muito legal.
E outra coisa que eu acho sensacional é que eles mantêm a equipe, né? O núcleo do Astro City são esses três caras. Esses três caras estão até agora trabalhando. E isso garante um sentido pra coisa, você não...
Garante uma coerência.
Uma coerência
que vai permanecer em todas as histórias. E agora a gente, indo diretamente no Astro City, você vai encontrar lá pessoas que vão te lembrar do Super-Homem, pessoas que vão te lembrar do Batman, pessoas que vão te lembrar do Homem-Aranha, pessoas que vão te lembrar do Capitão América, pessoas que vão te lembrar, e não é à toa, é pra lembrar mesmo. Não é sem querer. Eles fazem isso por querer. Eles querem trazer pra você um personagem desse tipo. E é muito legal o que eles fazem você ver com personagens desse tipo. Então, assim, eu vou te mostrar a história do Superman de uma maneira que você nunca viu antes. De uma maneira que talvez, inclusive, se alguém tivesse apresentado isso no Superman, você acharia tão incrível quanto.
Sim, mas provavelmente não deixariam imprimir.
Não, não deixariam. Eu tava falando pro Lula que tem uma história... O Superman do universo do Astro City...
É o Samaritano.
Samaritano. E tem uma história curta dele, que eu acho que ainda não foi publicada. O Lula tá acompanhando a coleção da Panini. Eu, na verdade, eu sou o comprador dos desgarrados da década de 90. Tudo que foi publicado, picadinho, eu fui comprando. E tem uma história do Samaritano que eu acho incrível, que é uma que ele começa a história mostrando ele caindo na cama e ele falando assim, quando eu durmo, eu sonho que eu voo. E assim, pera, o cara é o Superman do Astro City, então ele voa o tempo todo. Que porra é essa que ele sonha que ele voa? E dali pra frente na história vai mostrar... Como é a vida de um personagem tipo Super-Homem?
Como é a vida de um sujeito que consegue escutar, se tem um terremoto na China, escutar o grito das vítimas? Como é a vida de um cara que sabe todas as desgraças e as mazelas que estão acontecendo no mundo agora e que tem o poder para resolver, para ajudar,
que se sente
uma obrigação de ajudar? Como é que faz?
Como é que vai ser essa pessoa? E essa pessoa, para piorar tudo, ela tem que ainda manter uma ridícula de uma identidade secreta que ele coloca óculos, que é isso que faz com que as pessoas não reconheçam ele. E eles escrevem essa história magistralmente, porque assim, nossa, é verdade, né? Por que esse sujeito precisa fazer esse negócio, ficar com esse óculos, que inclusive, agora não lembro qual é o autor que fala disso, eu acho que é o próprio Quentin Tarantino, que ele fala que o Clark Kent é uma das maiores críticas que um alienígena poderia fazer ao ser humano, porque o Clark Kent o Super-Homem resolve assim, eu vou ser um ser humano, como é que eu vou ser? Eu vou ser fraco, tímido, mirrado, meio idiota, meio débil. Essa é a minha visão de como um ser humano normal deveria se portar. É uma puta crítica que o Super-Homem tá fazendo a gente. É uma sacanagem.
Não sei se foi voluntário, mas é genial.
Não, é genial. Eu tô tentando lembrar se...
Não é o Grant Morrison?
Não, é um desses... É uma cara que não é de quadrinhos. Ou é o Quentin Tarantino, ou é o Seinfeld, ou é um desses caras que... Fala de
Seja quem for, acertou.
Cara, Samaritano, essa é uma das histórias mais brilhantes do... É uma das muitas histórias brilhantes que tem no Astro City.
Então, o Samaritano é o seguinte, ele é um super-herói workaholic. Porque ele não consegue parar de ser um super-herói. E ele sofre pra cacete por causa disso. E daí você fica pensando em todas as vezes que você saiu correndo na grama vestido de super-homem... Você pensa, cara, esse Super-Homem é uma bosta.
Esse Super-Homem é terrível. Tem uma outra história que é maravilhosa, que eles são os heróis tentando fazer com que o Samaritano tenha uma vida amorosa. E ele vai ter um encontro com a Vitória Alada, que é uma espécie de uma Mulher Maravilha deles. Cara, é um inferno, porque são duas pessoas que querem salvar o mundo, tentando ter uma vida normal de casal, saindo no restaurantinho. É insuportável.
E você sabe que é muito difícil salvar o mundo, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo.
E é maravilhoso porque assim, os outros heróis, eles estão correndo para tentar salvar todos os problemas do mundo para que os dois não parem o encontro. De verdade, porque... Não é de piada, eles querem realmente fazer isso para ver se dá certo.
É que, sabe quando você fica preocupado com seu colega de trabalho? Você fala, pô, esse cara tá mal, eu preciso ajudar. Então...
É isso que eles fazem, é incrível. Olha, tem...
Esses dois estão mal.
Tem várias histórias incríveis e a gente gostaria hoje de falar, na verdade, de um arco do Astro City. Na verdade, eles têm dois arcos longos, né? Eles têm um que é daquele personagem que é o semi-Batman lá, que é o... que parece um bispo, puxa
vida.
Ah,
é verdade, do Confessor.
É, então eles têm esse arco que é longo, que é o pseudo-Batman. Que é muito bom, que é incrível as coisas que eles fazem de curva em relação à Cidade Negra e ao lado negro da cidade do Astro City e eles. Mas a gente vai falar hoje desse que é o o anjo caído ou o anjo maculado, dependendo da tradução que você for ler. E a gente vai ver aqui, na verdade, uma coisa que normalmente que essa é a parte mágica dessa história, porque normalmente a gente fica sabendo dos heróis e de como são os heróis e do que são os heróis, e os vilões são os caras que aparecem para atrapalhar. E dessa vez a gente vai ir na vida de um dos vilões. A gente vai seguir para saber, afinal de contas, o que passa um vilão.
É isso aí. O Astro City, uma das coisas que eu acho muito bacanas que eles fazem é que eles focam muito mais nas histórias separadas do que em séries. Então você vê, são histórias. Você pega os encadernados, são várias histórias de 20 páginas e cada coisa acontece, cada coisa conta uma história. E quando você pega aqui o Anjo Maculado, que tem, né, acho que são 7 ou 8 capítulos em sequência, que não é uma coisa tão comum pro Astro City, é interessante porque cada capítulo você tem, de certa forma, uma historinha acontecendo lá dentro. Eles conseguem manter um pouco dessa unidade do gibi original.
E o Anjo Caído vai focar nesse personagem principal, que é o Carl Donewicks. Donewicks, que com esse nome ele é da turma dos polacos, que é super mal visto enquanto população americana, que sofre preconceito de todo mundo. E esse cara tem um dos poderes mais considerados, um dos poderes mais merdas do universo dos heróis, que ele tem pele de metal,
ele é o blindado,
com um agravante que eu acho que é ao contrário do Colossus, por exemplo, porque o Colossus é o cara que consegue ter pele de metal e ele consegue desativar. O blindado não consegue desativar. Ele é assim.
Ele é cromado o tempo inteiro. Não tem história. Ele toma banho e enferruja. Isso não funciona.
E ele começa. E é um cara que. E a história toda se passa desse sujeito saindo da prisão, finalmente saindo da prisão.
Depois de, sei lá, 20 anos.
Algumas décadas saindo da prisão. Ele sai da prisão. Ele volta pro bairro dele, da onde aparentemente saem todos os vilões de Astro City, porque parece.
Boa parte.
É todo o lixo da cidade vem de lá. E de repente ele não consegue empregos, porque nada dá certo. E daí as pessoas começam a contratar ele, porque eles precisam descobrir, afinal de contas, que alguém anda matando vilões. E eles precisam descobrir quem é. E eles pedem se o Carl Donewicks consegue fazer isso. E ele não é um gênio. Ele, na verdade, ele é só musculoso, ele é muito musculoso, ele aguenta bala, ele aguenta tudo, mas ele não tem um perfil de detetive. E ele vai ter que lidar com isso.
E ele é escolhido para fazer esse trabalho porque ele é um cara. Acho que porque ele é um cara famoso e porque ele é um cara notoriamente difícil de matar. Então estão matando os bandidos todos, mas esse cara tem pele de aço, ele é duro, entendeu? Mas o interessante do Carl Donewicks, né, do blindado, que eu acho muito bem feito e que é doloroso, é que ele era um cara que queria ser bom. Ele era um menino que assistia os super-heróis voando, porque em Astro City tem super-herói voando a cada hora, né? Ele assistia os super-heróis voando e a mãe dele falava, olha ali os anjos, ele amava os anjos. E aí, só que ele vivia num bairro treta, cara, num bairro muito barra pesada, daqueles que você tem uma gangue porque você tem uma gangue, você escolhe uma pra entrar.
Você tem uma gangue pra sobreviver,
não,
senão você vai morrer.
Não existe a possibilidade de você não ter uma gangue, não se envolver em briga. E ele queria estudar, ele se esforçava, tentava tirar nota alta e tal. Até que uma vez ele se meteu numa briga, caiu a faca dele e por alguma razão apareceu um revólver na mão dele, que acho que alguém deixou cair, ele pegou e o cara veio pra cima dele e matou o cara. E com isso matou alguma coisa lá dentro. E aí ele nunca mais se sentiu, sabe? Ele sentiu que ele não tinha, ele não podia mais ser uma pessoa boa. Daí ele apareceu a possibilidade dele se tornar super, né? Ele tinha um cientista maluco lá que estava fazendo experiências e ele poderia ter poderes e se tornar um dos anjos. Aí ele vai lá. Faz tudo, viu?
Eu quero isso.
O Homem Blindado de Aço, alguma coisa assim, era o nome dele original, era um nome grande, assim. Só que daí ele fica devendo pro cara. E o cara é um escroto. E daí ele começa a cometer crimes pra poder pagar a dívida que ele tem com o cara. E daí ele vira um criminoso mesmo. Aí vai 300 vezes. E vira um bandidaço mesmo de história em quadrinhos.
E nessas horas a gente tem que fazer uma pausa, porque a gente tá vendo um sujeito que passou por uma dessas cirurgias malucas pra ganhar superpoderes. e ele tem uma dívida. À custa? Como assim? Porque quando você vê as histórias de super-heróis que você viu na vida e você vê as coisas acontecendo, o cara passou por uma cirurgia maluca e não aconteceu nada. O cara compra uma armadura, ele tem uma armadura do caralho e não passou nada. E de repente você fala, pera, ele tem uma dívida. Ele vai ter um grupo de bandidos depois em que um dos parceiros dele fala, eu vou parar de ser bandido porque eu vou ser pai. E daí você fala, caralho, isso é possível, né? Uma pessoa que tá querendo cometer crimes vai parar de. Por causa que vai ser pai.
Isso poderia acontecer num filme de crimes sem super-heróis.
Né? Claro, isso poderia acontecer o tempo todo. Então, e o que a gente vai ver daí nesse Astro City é o universo desses vilões. E a segunda história do arco é uma das minhas favoritas, porque ele vai passeando depois pela casa dos vilões, e é muito louco de você ver que ele fica reparando a mesma coisa, que todo mundo, a família humana dos vilões, todo mundo numas casas simples, quebradas,
vivendo
e nojento,
vivendo mal,
e as pessoas falando assim, não, ele sempre ia sair, e ele sempre falava que ele ia para um último golpe, o grande crime.
Esse é o último golpe, agora a gente vai ganhar dinheiro e a gente vai morar na Flórida,
você
não vai ter problema nunca mais.
Você vai cagar em mármore, tem um deles que fala, você vai cagar em mármore só daqui para frente. E nada, tem uma dos lugares que ele visita, uma das mulheres, eu não sei se é o Manopla ou é outro... Que é inclusive uma coisa que é bem curiosa, que tem um luva de ouro e tem uma manopla. Tem dois vilões com um negócio de mãos, um atrás do outro no gibi. E eu sei que a mulher desce até um... A casa da mulher é uma merda e embaixo dela tem um puta laboratório. Um laboratório sensacional. Nossa, mas vocês vivem tão mal assim. É, não, ele... Mas em compensação, às vezes a gente descia aqui embaixo, porque aqui embaixo tem ar-condicionado, na nossa casa não, pra assistir os jogos de beisebol.
O cara, tudo que ele conseguia, ele investia no laboratório.
Tudo! A família tá cagada e o laboratório é lindo.
É maravilhoso.
E agora a gente tá procurando alguém pra vender essas coisas, agora que ele morreu, a gente vai vender isso, porque eu não vou usar um laboratório pra quê? Eu não faço a menor ideia do que...
Não sei o que fazer com isso.
Então esse aspecto de que os vilões estão buscando o último golpe e eles não querem ser vilões pra sempre, não é que eles são maus, é que eles vêm de uma... Eles vêm de um lugar que eles só acham que eles vão conseguir um dia sair dessa miséria porque eles vão conseguir algum ganho financeiro para que eles possam se livrar disso e eles possam ser ricos e ser felizes.
Ou porque eles não conseguiram fugir dessa situação, que nem o próprio blindado. Ele acabou se tornando um cara mau, mas ele não queria. As coisas foram complicadas. E daí, depois ele entra naquele mesmo esquema. Ah, não, agora vamos fazer o seguinte, agora eu vou conseguir dar um belo golpe, vou trabalhar com esse cara, vou ganhar muito dinheiro, aí eu me aposento, aí eu paro. Mas não para, aí vai pra cadeia, aí sai da cadeia, vai pra cadeia, sai da cadeia. Chega uma hora que ele entra na cadeia e fala, não vou fugir mais. Ele fica lá 20 anos, e aí ele, quando sai, ele é um cara tentando refazer a própria vida. O Blindado, ele me lembra de dois personagens do cinema. Me lembra mais ou menos, tem algumas características. Um deles é o Rock Balboa. Apesar do Rock Balboa não ser um criminoso, né? Mas ele tem aquela coisa, aquele cara que é de um bairro mais pobre, que é forte, né? Que sabe dar porrada. Mas não é um cara muito inteligente, é um cara que tá tentando construir alguma coisa. O Rock Balboa é um cara que passou um pouquinho de idade. Ele, o Blindado passou pra valer, né?
Pra valer. Já é um senhor.
E o William Money dos Imperdoáveis, do Clint Eastwood, que é aquele cara que era mal, mas era mal pra burro, e ele tá tentando esconder,
eu queria não ser
ele
mais.
Ele quer ser outra pessoa, ele não quer mais ser aquilo. E aí o Carl Donovan, ele volta pra isso, né? O Blindado, ele, de certa forma, é uma volta às origens, que ele queria ser um cara bom. Ele fala, eu não vou mais ser criminoso. E daí ele chega e ele só pega esse trabalho de ir atrás do assassino de criminosos,
porque ele não tem outra coisa. Tem uma cena patética que é linda de tão patética, que é ele todo cromado tentando lavar a louça num restaurante. Ele é todo cromado, gente, sabão líquido pegou naquela croma, prato caindo no chão,
quebra tudo,
é incrível.
E é mais ou menos aquele filme do Mickey Rourke, o lutador.
Ah, com certeza.
Que ele vai trabalhar cortando presunto no supermercado. É uma coisa de degradação completa.
A gente vai continuando acompanhando a história desse cara tentando desvendar esse crime, e a gente vai desenvolver essa história depois. Se a gente teve essa história de que, de repente, o destino é mais forte, porque esse segundo capítulo é isso, o destino é a coisa mais forte de todas. No terceiro, que a gente vai conhecer a história de um herói que ele vai ter primeiro, é um contato direto com um herói, né, a primeira vez, a gente vai ver o quanto que um herói pode ser conturbado pela vida, e que o herói não vai seguir uma linha reta. Esse é um dos pontos quando ele vai conhecer a...
Daí ele conhece a Elombre.
E daí ele conhece o Elombre e ele vai passar pela história do Elombre. Eu não vou dar muitos detalhes, mas é muito legal a maneira como ele relata que um sujeito que tinha tudo para ser um grande herói, o quanto ele sofre tentando ser um grande herói. E que ele sofre de verdade tentando ser um grande herói. No próximo capítulo, Falsa Tartaruga
é o seguinte, você lembra que o Homem-Aranha era o público transformado em herói? O Falsa Tartaruga é mais ou menos a mesma coisa, só que é muito triste.
É muito triste. Sabe quando você era nerd como eu e você queria ter superpoderes? O Falso Tartaruga é o nerd que conseguiu ter superpoderes.
Então ele gostava de ler o Mágico de Oz, Ozma de Oz, as coisas todas quando ele era pequeno. Ele vivia num mundo de fantasia, de livros. E a mãe dele não dava muita atenção pra ele, deixava ele com os meninos da vizinha, que eram daqueles, assim, eles exploravam o cara e ele não percebia. E ele cresce, ele vira um cientista fantástico, ele cria essa armadura do Falsa Tartaruga e cria vários né,
artefatos
tecnológicos.
E a gente vê que ele está sendo enganado na cara dura e ele não percebe, porque ele continua, apesar dele ele ter agora artefatos tecnológicos e ele é um criminoso, ele continua sendo o mesmo garoto ingênuo, inocente, que acredita em Nárnia, que acha que ele vai conseguir encontrar a cidade esmeralda do Oz.
Isso, ele é manipulado por essa menina que ele ama, e ele fornece armas para criminosos de tudo quanto é jeito, sem saber que ele está fazendo isso. E aí ele acaba, de alguma maneira, indo parar lá. Ele é inglês e de alguma maneira ele vai parar nos Estados Unidos, lá no bairro do blindado.
No qual ele é salvo pela turma do blindado, e ele se sente que ele finalmente, e na inocência dele de quem acabou de morrer, ele ainda está maravilhado pela vida e pelas coisas que acabaram de acontecer. E a gente fica se perguntando assim, e é um arco no meio dessa história que quase que não fala do Carl Donovix. E daí você fica pensando assim, por que que eles fizeram esse arco? E daí eles fizeram esse arco por causa de um... É um bandido que acha que é herói. Na cabeça dele, ele acha que ele é um herói.
E a história toda, ela trata dessa coisa, dessa linha entre o que é você ser o cara, o bonzinho, ou o mauzinho, o herói, ou o bandido. E, porque é isso, o blindado era um cara que queria ser herói, mas ele virou bandido, acabou se tornando bandido, né?
O Elombre queria ser herói para toda a vida, e ele acabou que ele cometeu equívocos que são catastróficos. O Tartaruga achou que ele só estava fazendo bem, ele só queria fazer o bem, e ele era um criminoso.
Ele era um criminoso, estava roubando e armando e financiando criminosos, sem saber, achando que ele estava ajudando equipes boas, enfim, que estava ajudando organizações, eu não lembro muito bem.
A história vai, depois desse momento, a história vai evoluindo, a gente tem a evolução da história do Carl Donowitz enquanto detetive, quase que acertando as coisas por equívoco, que é muito Dashiell Hammett, faz parte de uma tradição de um tipo de detetive americano, que eu me equivoco e mesmo assim eu consigo acertar a mão. Ele tem alguns momentos que realmente são de como é que ele faz para enfrentar o fato de que ele é um bandido que gostaria de ser herói, porque na verdade ele é um bandido que foi colocado numa posição de herói e ele leva essa posição pra frente, e tem um...
Aquilo que ele queria no começo da vida de repente acontece. A gente quer que você salve a gente, ele fala, eu...
E a gente tem um Depois, no final da história, depois no final da história, e vejam que a gente tá fazendo agora um chute lá pra frente, é tipo, no final da história, ou seja, a gente não falou nenhum spoiler nesse momento, no final da história, a gente tem esse Carl Donavix satisfeito por ter um lugar menor no mundo.
Sim,
ele tem, sim. Ele tá satisfeito nas suas idiosincrasias, ele está satisfeito de ter um lugar onde ele sabe por que, que ele é necessário, onde ele é necessário, como ele é necessário.
Um lugar onde ele se sente à vontade, um lugar ao qual ele pertence, sem essa preocupação de ser mais, né? Uma coisa... Ele está ali.
E ali ele é feliz. E isso é escrito de uma maneira... De uma maneira magistral. Um ponto que eu quero voltar antes, só pra gente deixar aqui, pra quando, depois que você tiver lido o gibi, pra você voltar e pensar nisso, é que a gente tem, na verdade, um sujeito que é preso no final da história, sujeito que é preso, e ele é um herói. Ele vai preso no final da história. E quando esse herói é preso, tem uma parte que eu adoro nesse gibi, que é o fato de que as pessoas perguntam, que alguém pergunta para, que o Carl pergunta, ah, ok, ele foi preso e ele vai para a cadeia, né? E eles falam, não, ele vai para um lugar especial, para um sanatório, porque eles acham que como ele é herói, ele deveria ir para um lugar especial. E eu acho isso muito, eu acho isso muito doloroso, é muito doloroso para o Carl, porque quando ele fez crime, ele teve que passar 20 anos na prisão, numa prisão comum, estragada e coisa e tal, e esse sujeito que é um herói vai para um sanatório, ele vai para um outro ambiente, que é como, e me dá uma sensação, e para mim como brasileiro me dá uma sensação pior, porque eu tenho a impressão de que a justiça funciona de maneiras diferentes dependendo da turma a qual você pertence. E essa parte em especial, enquanto brasileiro, eu fico dolorido porque eu falo assim, caralho, até lá.
É o mundo, cara.
Até lá nesse universo que faz de conta do Astro City, e não era só no universo que faz de conta do Astro City, porque as pessoas têm a falsa ideia de que nos Estados Unidos, se você for um bandido, ao contrário daqui, qualquer bandido vai pra cadeia, e as pessoas não lembram do caso O.J. Simpson, é o que eu tenho a impressão. E do lado do O.J. Simpson deve ter mais uma caralhada de outros criminosos que saíram porque tinham poder econômico pra aguentar essa história. Esse é um ponto que eu acho bastante bom de ser ressaltado nesse arco, porque os outros arcos, inclusive, têm milhares de outras coisas.
De outras questões. Eu acho que o Anjo Maculado, ele traz uma série de questões importantes. Seria legal depois, se você não leu ainda e ler e quiser depois voltar para cá e comparar com o que eu tô falando e falar, Lula, você é uma anta, você tá falando besteira, ou eu acho que faz sentido. Ele trata de questões puramente humanas. Então ele trata disso, assim, olha, como é para um presidiário, um ex-presidiário refazer a vida? É uma treta, cara, é difícil pra cacete em qualquer lugar, né? Assim, e ele coloca isso dentro desse universo. Como é a vida dos fudidos, dos caras que crescem nos bairros de classe baixa e que tem menos oportunidades na vida.
Como é que eu, da periferia, posso sonhar em ser alguém?
Que é isso. Esses caras que ele, essas famílias que ele entrevista, de bandidinhos, super bandidinhos que estavam sendo mortos, essa coisa. Eles são pequenos criminosos, como se fossem pequenos criminosos do mundo real. São pessoas que, muitas vezes, pessoas que acharam no crime uma maneira de tentar ter uma vida melhor. E daí tem aquela coisa, o filho do cara quer seguir o legado do pai, porque acha que vai ter uma vida melhor assim. E o blindado já passou por tudo isso, foi pra cadeia, voltou, e tá tentando falar, meu, não faz isso não, isso é uma burrada. E aí as pessoas não escutam, que tem muito a ver também com a imagem que a gente projeta, né? E isso a gente faz mesmo no nosso mundo sem superpoderes, né? Mas a imagem daquela pessoa empoderada, né? A palavra tá na moda, o cara literalmente empoderado, né? Tem as manoplas do... E as pessoas olham e falam, não, se eu tivesse isso aí ninguém me segurava. Mas não é bem assim, o mundo de verdade é muito mais complicado, né? E eu acho que uma coisa que vale muito a pena a gente pensar é que é aquela coisa, mesmo um super-humano está exposto a manipulação, extorsão, chantagem e outras coisas mais, né? Não é porque eles têm poderes que a maioria das pessoas não tem, que eles não conseguem, que eles estão livres das dificuldades do mundo. O cara se tornou um homem blindado e acabou tendo que virar criminoso para pagar as contas da operação. Isso é muito legal.
A frase que o Lula usou é aquela que a gente tem que repetir, que é olha só, agora a gente está no mundo de verdade. Então, e agora esses vilões, esses bandidos, essas coisas, eles estão no mundo de verdade, eles se sentem como gente de verdade, pessoas que têm aquela história assim que as pessoas não existe verdadeiro altruísmo, né? As pessoas sempre estão querendo alguma coisa por trás disso. Então, esses personagens são essas pessoas. Mesmo quando elas são altruístas, elas querem alguma outra coisa. Eles são retratos... O Kurtzinho, o nosso pequeno Kurt, consegue fazer, o seu Buzniak consegue traduzir o que aconteceria quando, se um de nós passasse por uma dessas transformações na nossa vida, se a gente tivesse esses superpoderes. E essa é uma parte da observação, de uma observação fina de como o ser humano se comporta, que vale muito a pena de ser lido. Não só o Anjo Maculado, o Anjo Caído, como todas as outras...
Qualquer história do arco
do Astro City.
Aquela coisa, a gente tá muito acostumado a ver personagens de história super-herói que são planificados, eles são simplificados, e até é bom por um lado, né? Você tem um universo mais simples, que é onde você deposita suas fantasias de super-herói. Mas em Astro City não, eles são humanos como todos nós, né? Eles têm as mesmas dificuldades que nós temos. E claro que a gente estava falando, né, que a Marvel mudou um pouco isso, as coisas são menos planificadas, mas Astro City é um negócio assim muito aberto, ele é muito realista, muito mais realista do que qualquer outro universo de super-heróis que eu conheço, pelo menos. E eu acho que o Anjo Maculado, o Anjo Caído, ele tem uma discussão muito interessante sobre o arquétipo do super, né? O que deveria ser um super-herói? Todo o problema do Del Hombre é isso, ele era super-herói, ele quer continuar sendo. O que ele deveria fazer para continuar sendo? Ele tem essa necessidade de alimentar o arquétipo, a idealização que ele tem do que deveria ser um super-herói, assim como o Blindado tinha uma ideia do que seria ter superpoderes, do que seria ser um anjo, como ele fala, um super-herói, ele não consegue chegar lá, como os pequenos criminosos têm uma ideia do que seria ser um super-criminoso, e aí é muito interessante como no final o Blindado fica feliz de ser um super-cidadão comum.
E vocês vão encontrar isso em todos os Astro Cities. Vocês vão encontrar que realmente qual é o ressignificado disso quando traz para a vida real. Olha, de Astro City, o que a gente tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu o Anjo Maculado Caído e você gostaria de deixar o seu comentário para a gente, se você gostou de uma outra parte e que você queira falar para nós, se você concorda, se você discorda. Lembrando, gente... Comente com amor. A gente veio para a internet para espalhar o amor. Você não precisa concordar com a gente não precisa concordar com você, e a gente pode continuar conversando. É uma coisa fofa.
É uma coisa fofa, é isso aí. Love, love, love.
A gente não vai encerrar o capítulo porque a gente sabe que a gente tem que dar dicas.
Aí, tá vendo? Estamos aprendendo, todo mundo aprende.
Então, na verdade, eu acho que hoje a dica que a gente já deu para vocês... que a gente ficou falando e repetindo no começo do programa, que eu acho que você deveria escutar. Se você ainda não leu Marvels, por favor, corra. Você vai ficar muito feliz, você vai nos agradecer. E mesmo se você se você é de quadrinhos, essas pessoas que têm time, que você acha que é ou DC ou Marvel, e daí você acha que não pode ler o do outro, esqueça isso. Procure ajuda.
Pega na biblioteca, pega emprestado do amigo, pra você não dizer que gastou dinheiro, e leia o Marvels assim. Você vai querer comprar depois mesmo, né?
Você vai curtir. Não, vai além das questões de time. É, todo Marvete que leu Asilo Arkham fala: ai, ainda bem que eu não fui esse Jakku que não ia ler nada da DC. Então, leia Marvel. Marvels vale a pena. Vale muito a pena.
Vale muito a pena. Sobre o Astro City, a Panini tá lançando tudo, né? O plano deles é lançar todo o Astro City. Eu não sei se ele parou de ser publicado lá fora, se ele continua, não sei. Mas enfim, eles já lançaram 6 volumes, cada um tem, sei lá, cerca de 200 páginas, eles são grandinhos. O Anjo, que a gente está falando, é o 4º. E, na verdade, eles lançaram 1, 2, 3, 4, 5 e 9, que eu tenho a impressão que eles lançaram errado.
Eu acho.
Mas tá valendo, as histórias são muito boas. E como o Astro City não é um gibi necessariamente sequenciado, você consegue ler fora da ordem, não é bom. E o último que saiu, eu vou indicar o último que saiu, porque é mais fácil de você encontrar e tal, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast, né? Nós estamos em maio de 2016. O último chama-se Heróis Locais, e eu acho que é interessante como um contraponto pro Anjo, porque o Anjo é uma história sequenciada, né? Heróis Locais são, acho que, 7 ou 8 histórias separadas, tem uma que é em 2 partes. Mas é muito legal, cara, porque eles abrem de tudo. Você tem histórias de... É como se você tivesse uma coleção de filmes, assim, com temas diferentes. Então você tem uma coisa mais... Uma coisa da pessoa da cidade que vai pro campo, e como que ela lida com isso. Tem o porteiro do hotel que observa o dia a dia. E daí tem uma coisa meio de observação, de conturbano mesmo. Quem mora em cidade grande tem isso, né? Passa todo dia na frente daquele prédio, você vê aquele cara trabalhando lá todo dia, o que ele vê, o que ele pensa. Como é que isso funciona numa cidade que tem super-heróis?
Arrisco dizer que se você ler Marvels primeiro, você vai encontrar pontos de conexão.
Ah, com certeza. Então é isso, eu acho que Marvels e qualquer outro Astro City, mas eu não indico Heróis Locais, número 5, são boas continuações. Se você for como eu e o André, você vai querer ler todos os Astro City.
É, não vai ter jeito. Gente, muito obrigado por vocês terem escutado o nosso Quadrilhagem. Lembre-se, se vocês quiserem conversar com a gente está em todas as redes sociais. Todas não, né? Porque a gente não é louco. A gente está em Instagram, Facebook, Twitter. E você pode entrar em contato com a gente. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail quadrilhagem@gmail.com. E você pode entrar com a gente em contato por telepatia, mas dá mais trabalho. E talvez a gente não atenda. Mas você deixa o seu recado no meu super córtex após o sinal.
Mas se você conhecer algum telepata, apresente pra gente, eu sempre quis conhecer.
Nossa, muito, muito. Bom, senhoras e senhores, eu sou Andrei Moschetto.
Eu sou Lula Carneiro.
E esse foi mais um episódio de Quadrilhagem. Até a próxima. Que o herói não vai seguir uma linha reta. Esse é um dos pontos quando ele vai conhecer a história do... Qual que é o nome do herói, caralho? El Chicote. El Caralho. El Chapo.
O Bravo
é o... Bravo é o assistente. É o Shibata. É Lombre. É Lombre, puta nome merda, por isso que eu esqueci.